As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Vereador do PSD na Câmara de Tomar, Lourdes Ferro Mal Fernandes, voltou a levar à reunião de Câmara o estado de degradação em que se encontra a estrada municipal 534 no Coito, freguesia de São Pedro, após a realização das obras de saneamento levadas a cabo pela Tejo Ambiente. A vereadora começou por recordar que a situação tem um ano, recordando ainda que o município tem também aqui responsabilidades.
Esta situação ocorre já há mais de um ano, portanto já houve a reparação, já novamente ficou igual, como estou a dizer, igual ou pior, mas a Câmara também tem aqui uma responsabilidade, e a responsabilidade é garantir que os cidadãos têm as suas vias em condições de circular. Essa é uma das responsabilidades do município. Relembrar que a Câmara deu 1.200.000 euros para reparar todas as vias do subsistema do Machial e de Valdonas, e para o subsistema de São Pedro deu zero. Portanto, as vias continuam a estar da forma, portanto, degradadas, mesmo com pequenas reparações da vala. Este caso muito em específico não tem fim à vista e, portanto, as populações só podem estar desagradadas.
Na resposta, o Presidente Cristóvão lembrou que a pressão por vezes colocada na pressa em colocar o asfalto na estrada, sem esperar que haja a devida compactação das valas, resulta nesta situação relatada no Coito.
Precisamente o que faz acontecer, nomeadamente nestas questões dos pavimentos das vias, é precisamente isto. É que as vias são pavimentadas ou repavimentadas num período demasiado rápido em relação à obra, e depois vai originando, com frequência, em alguns casos. Ouçam, todos sabem o que acontece na rua Miguel Ferreira, se não estou em erro, a rua do João de Deus, do Miguel Ferreira, tem anos, e muitos anos, e um problema difícil de resolver, porque na altura a obra ficou mal feita. Aliás, a Câmara foi para o Tribunal, com a empresa, enfim, e está sempre a bater. É talvez o caso pior que temos no Conselho, é deste nível de problema. Porquê? Precisamente por isto, porque não se dá tempo para que tanto a camada fique bem compactada, vai-se pavimentar à pressa, e depois é muito mais difícil resolver, porque são sempre remendos sobre remendos.
Miguel Santos Jorge, morador no Largo 5 de Outubro, em Tomar, junto ao Centro Histórico, esteve na reunião pública do município de Tomar para solicitar à Câmara que lhe fosse atribuído um dístico de estacionamento para aquela zona da cidade. Miguel Santos Jorge referiu na ocasião que no mandato anterior lhe foi prometida a solução do problema, acrescentando que apenas pretende ser tratado da mesma forma que outros municípios.
Que é um direito que assiste ao cidadão, não é só pagar impostos, o imposto de circulação acho que uma parte reverte a favor das autarquias, e acho que o cidadão tem alguns direitos, né? Agora, a questão não é esta, eu não quero ter um lugar cativo, nem quero ser um cidadão ou um munícipe diferente dos outros, para ter um lugar para estacionar o meu carro. Eu só quero é que o meu carro esteja parado e não seja molestado, e, portanto, e as situações sejam uniformes no meio de todos os outros municípios. Municípios e cidadãos não são. As situações que passam por aí não são. É só isso. Pronto, tudo bem, compreendo plenamente com o Sr. Presidente que as coisas são como são e por aí adiante. Agora, o esclarecimento que me está a dar, não concordo. Não concordo porque, inicialmente, no outro mandato, foi-me prometido algo que nunca se concretizou.
O Cristóvão, Presidente da Câmara de Tomar, referiu depois que há a ideia errada que todos têm de ter estacionamento ao pé da porta, acrescentando que, apesar de tudo, há várias soluções de estacionamento a menos de 5 minutos a pé da Praça da República.
O ter estacionamento à porta não é um direito. Eu sei que às vezes pode haver essa percepção, mas não é. E nas zonas onde realmente o estacionamento é diminuto, todos têm têm as mesmas dificuldades. Apesar de tudo, volto a dizer, muito comparativamente com muitos outros casos aqui no Centro Histórico, o seu caso não é realmente grave, peço desculpa por dizer, mas tem um estacionamento onde há sempre lugar a menos de 5 minutos a pé de sua casa. Há sempre lugar. Se não houver mais próximo, pelo menos esse tem lá sempre lugar. Não sei o que é que lhe foi dito ou não no passado, mas se calhar, Não sei, não sei mesmo. Mas se calhar isso foi numa altura em que esse estacionamento ainda não existia. Ou que as próprias obras da Várzea também não estavam concluídas, não sei. Agora, a partir do momento em que aquele estacionamento de, não me recordo agora, 300 ou 400 e muitos lugares foi construído, a par com outras situações que, nomeadamente aqui para o centro histórico, como seja, por exemplo, o estacionamento do mercado, com exceção da quinta à tarde e sexta de manhã, e outras situações menores, a verdade é que há muitas soluções, todas elas estão a 5 minutos, se quisermos, aqui deste ponto central, que é a Praça da República.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado pelas 5h30 da manhã desta segunda-feira. Os bombeiros foram chamados a combater um incêndio que deflagrou num imóvel situado na Rua de São Gião, em pleno centro histórico de Tomar. O fogo, refira-se, surgiu no resto do chão, ao que tudo indica devido a um conjunto de cigarros mal apegados que foram deixados no soalho. Por aquilo que Hertz apurou, este patamar daquela casa está devoluto, mas é um espaço ainda assim utilizado por algumas pessoas que ali se juntam para fumar. Foram mobilizados 7 operacionais dos bombeiros municipais, assim como a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência.
Rádio Air, informação.
No próximo dia 17 de fevereiro, pelas 18 horas, será apresentado na sede do PSD de Torres Novas a candidatura Juventude Pronta à Comissão Política e Mesa do Conselho Distrital da JST Distrital de Santarém. Ricardo Carlos será o candidato a presidente da Comissão Política Distrital Tomarense, formado em gestão, é já membro dos órgãos distritais há vários anos e membro da Assembleia Municipal de Tomar. Beatriz Martins será a candidata a presidente da Mesa do Conselho Distrital. Scalabitana, formada em Direito, advogada de profissão, é atualmente vereadora no município de Santarém, onde, entre outros, tem o pelouro da juventude. Tiago Carrão, vereador na Câmara Municipal de Tomar e ex-presidente da JST Distrital de Santarém e antigo vice-presidente da JST, será o mandatário da candidatura, que tem como principais pilares a união e o fortalecimento da estrutura, através da presença em todos os 21 concelhos do Distrito de Santarém. Para a candidatura, o emprego jovem, qualificado e a habitação aparecem como sendo os principais temas que preocupam a juventude na região, temas que deverão figurar no programa da candidatura que será apresentado em Congresso Distrital e Eleitoral no dia 16 de março deste ano.
Rádio Air, informação.
Um visto do Tribunal de Contas está a atrasar o arranque das obras na urgência do Hospital de Abrantes. Os pormenores com o António Feliciano.
Ainda não há início à vista para o arranque das obras na urgência do Hospital de Abrantes. Depois de inúmeros avanços e recuos, eis que nesta altura falta apenas o visto do Tribunal de Contas. Concordância essa dependente da publicação de uma portaria de extensão de encargos. Depois é esperar para ver, desde logo em relação às questões orçamentais. O projeto já tinha sido apresentado, com pompa e circunstância, em 2021, com investimento de 2,9 milhões de euros, valor que aumentou consideravelmente para os 3,6 já em 2023, depois do lançamento de novo concurso público. Em recente conferência de imprensa, Casimir Ramos, presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, fez um ponto de situação em torno deste processo, advertindo que cada dia que passa é um dia de preocupação, reforçando que a urgência do Hospital de Abrantes necessita de obras há muitos anos.
O ponto de situação em que estamos trata-se do último passo, que é a obtenção do visto do Tribunal de Contas. Isto é, uma vez feito todo o processo, é encaminhado para o Tribunal de Contas, que até há 2 anos atrás não era necessário porque havia uma isenção do Covid, no âmbito do Covid, mas uma vez terminado isso, passou a ser necessário, no processo que foi seguindo, ir ao visto do Tribunal de Contas. E a última coisa que o Tribunal de Contas agora pede é a portaria de extensão de encargos, que do nosso ponto de vista, e conforme argumentamos o Tribunal de Contas, não nos parece que seja um requisito estritamente necessário, uma vez que o plano de atividades de 2023 foi aprovado pelo Ministério das Finanças e contempla este investimento plurianual, mas o entendimento do Tribunal de Contas não é esse. Então, no momento, tanto quanto estou informado, estará para despacho da Secretaria de Estado do Orçamento essa portaria de extensão de encargos. Obviamente que terá os seus timings, os seus tempos, que gostaria que fosse o mais breve possível, porque pode correr-nos o risco de quando isso for despachado, se o empreiteiro diga mais uma vez que agora os preços já são outros e que não aceita. Estamos a crer que não, que a alteração de preços nos últimos meses mantém tido o impacto que teve há um ano atrás, há cerca de um ano atrás, e que tudo se irá resolver. Mas cada dia que passa é um dia de preocupação que nós temos, e quem tem ocasião, por alguma razão, visitar o espaço da nossa urgência, verifica que há muitos anos que necessitaríamos daquela infraestrutura. Estamos a fazer todos os esforços para ultrapassar esse obstáculo e estamos a entender que há de se conseguir.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O continente modelo Tomar angariou um total de 10.955 euros naquela que foi a campanha solidária de Natal da Missão Continente. A ajuda mora ao lado para a Caritas Tomar, a Cruz Vermelha Portuguesa, Centro Humanitário Abrantes Tomar e a Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. O donativo vai ser entregue às instituições selecionadas pelos clientes já nesta terça-feira, 6 de fevereiro, às 15 horas, numa cerimónia que contará com a presença da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, do Diretor da Loja e dos respectivos representantes das instituições. No distrito foram angariados 65.569 euros em todas as lojas Continente que se associaram a esta campanha para apoiar instituições locais. A campanha que decorreu entre o dia 1 de novembro de 2023 e o dia 7 de janeiro de 2024 em todas as lojas criou assim um maior movimento de apoio às comunidades em Portugal e deu oportunidade aos clientes de escolherem para qual ou quais das três instituições afetas à loja pretendiam contribuir, impactando assim diretamente a sua comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Candidatos a bolsas de estudo para o ensino superior concedidas pela Câmara de Tomar têm até ao próximo dia 12 deste mês de fevereiro para reclamar, sendo que os resultados da candidatura podem ser consultados no site do município em cm-tomar.pt. Recorde-se que a autarquia Nabantina deliberou atribuir 57 bolsas de estudo num valor a rondar os 30 mil euros após análise técnica efetuada pelos serviços, refere um esclarecimento municipal. Candidataram-se no presente ano letivo 90 alunos. Foram excluídos aqueles que não cumpriram os requisitos previstos no regulamento, nomeadamente referentes à falta de aproveitamento escolar, valor do rendimento per capita ou acumulação de benefícios, sendo que qualquer um dos candidatos pode agora reclamar caso considere que houve algum tipo de erro na avaliação, acrescenta ainda a nota do município. É já nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, que às 16 horas a Biblioteca Municipal de Tomar vai reunir a sua comunidade de leitores, moderada pelo escritor Nuno Garcia Lopes. A iniciativa tem inscrições abertas a todos os interessados. Em declarações à ERTS, Maria José, a coordenadora da Biblioteca Municipal de Tomar, refere que o Clube de Leitura regressa assim para uma nova fase, depois da sua atividade ter sido interrompida pela pandemia.
Estamos a falar de um Clube de Leitura que já teve, digamos, uma primeira fase antes da pandemia e agora pretendemos retomá-la porque achamos importante dar a oportunidade às pessoas e também à biblioteca que mantenha este clube, para que é uma forma também de fomentar a leitura e de fomentar o convívio entre os amantes da leitura e também é uma forma de democratizar a cultura. Nós estamos a apontar para a primeira quarta-feira de cada mês, mas depois iremos ajustar em função da disponibilidade das pessoas acharem que há necessidade de alterar, mas à partida será nas primeiras quartas-feiras. A biblioteca disponibiliza um espaço, será na sala polivalente, na sala do primeiro andar da Biblioteca Municipal, que agora também está com uma cara renovada, tem um espacinho mais, um espaço para poder acolher as pessoas que desejam fazer trabalhos de grupo, estar à conversa, um espacinho mais informal.
Tratando-se de um clube de leitura, a iniciativa é aberta a todos os interessados, onde se espera que num clima de tertúlia, cada um possa falar sobre os livros mais marcantes na sua vida, como refere Nuno Garcia Lopes, o moderador do evento.
Esta comunidade de leitores, em que todos são bem-vindos, devem inscrever-se previamente, de preferência, mas quem chegar no dia será também bem acolhido, juntará aqueles que gostam de ler, naturalmente, em volta de um tema que é precisamente o gosto pela leitura. Vamos tentar ser o mais possível abrangentes, vamos tentar dar bastante liberdade a cada um para poder falar das leituras que gosta, à vontade, sem grandes preocupações de que estejamos a ser muito eruditos ou antes pelo contrário. O objetivo é mesmo que cada um partilhe esse seu gosto. Ao contrário do que aconteceu numa primeira fase, em que geralmente tínhamos um livro ou um autor que iríamos pegar, em princípio aqui também isto vai ser democrático, cada um vamos decidir entre todos também um bocadinho como é que as regras funcionam, mas o meu objetivo é que haja uma liberdade maior de cada um poder a ir buscar as suas próprias leituras. E para isso mesmo, nesta primeira sessão, vou começar por fazer precisamente uma abordagem de alguns dos livros que me marcaram, portanto que isso funcione também um bocadinho como um mote para as pessoas depois perceberem por onde é que podemos ir. E portanto, aqui muita questão dos afetos também, os afetos entre nós que estamos reunidos enquanto amantes da leitura e os afetos que nos ligam aos próprios livros, a forma como em momentos-chave da nossa vida fomos marcados por eles.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira dos Ezas vai receber do Programa de Recuperação e Resiliência cerca de 10,9 milhões de euros para a construção da Escola EB23S Pedro Ferreiro. O projeto, que foi alvo de uma apresentação na recente Assembleia Municipal, faz parte da lista de investimentos prioritários no âmbito do Programa para a Construção, Recuperação e Reabilitação de Escolas do PRR e visa substituir as atuais instalações, que contam já com 40 anos de existência. Em declarações à ERTS, Bruno Gomes, o presidente do município ferreirense, referiu que a intervenção será realizada de forma faseada.
Nós temos aqui uma infraestrutura escolar com 42 anos e queremos muito poder ter um edifício novo que possa também fazer com que os nossos jovens tenham acesso a uma formação ainda de maior qualidade. Dado o estado da escola, é de facto um investimento muitíssimo importante para aquilo que é o futuro do nosso concelho e das nossas gentes. Nós estruturamos o projeto de forma a que os condicionalismos relativamente àquilo que são as aulas fossem os menores. Ela vai ser de forma faseada, é uma infraestrutura nova e à medida que ela vai sendo construída vão havendo demolições para que os constrangimentos sejam os menores possíveis para os nossos alunos e para a comunidade educativa. Portanto, esta infraestrutura que tem 42 anos de idade é para demolir na sua totalidade, é um investimento totalmente novo, uma infraestrutura totalmente nova e que inclui também um pavilhão municipal que tem o valor de 2,8 milhões de euros também, e com isto lá está, queremos de facto dar as melhores condições e entendemos, até por questões técnicas que nos foram dando conta de que a melhor solução seria sempre a construção de um edifício de raiz. E é isso que estamos a fazer, ou estamos a trabalhar para que se concretize, e já estivemos mais longe, estamos próximo de conseguir fechar este dossiê e ainda em 2024 iniciar a obra.
Rádio Web, informação.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena, Francisco Tavares.
Caro ouvinte, espero que tenha descansado no fim de semana e esteja pronto para mais uma semana de trabalho. Ontem foi noite eleitoral e representou uma vitória eleitoral da Renascida AD, que junta PSD, CDS e PPM. Ainda que sem maioria absoluta, o líder da coligação diz que está pronto para governar com maioria relativa. A grande derrota da noite foi a esquerda, com o PCP a deixar mesmo o Parlamento soriano. Sobre isto, uma curiosidade, que acredito que nem todos os ouvintes estejam a par. Nos Açores, além de um círculo por cada ilha, existe ainda um círculo de compensação. Basicamente, este círculo garante que todos os votos contam. Ou seja, mesmo quem votou em partidos que acabaram por não eleger deputados nos círculos das ilhas, poderão servir para eleger deputados neste círculo. Este modelo é o mais democrático possível e garante que todos os votos contam. Por exemplo, nas eleições legislativas, no continente, são muitos distritos em que não elegem deputados de um determinado partido. Os votos caem no esquecimento, já que só servem para calcular percentagens nacionais, mas o que realmente importa são os deputados eleitos. Já pensou como seria simples, profícuo e democrático ter um círculo de compensação nacional? Claro que isto não dá jeito aos grandes partidos, mas seria certamente mais democrático. Mas hoje trago-lhe outra reflexão. Ou um desabafo, ou mesmo desespero. Temos crianças sem aulas, sem professores e professores constantemente em greve. Hospitais colapsados, greve dos médicos, dos auxiliares e outros profissionais de saúde. Urgências pediátricas e gerais fechadas. Grávidas a percorrer centenas de quilómetros para dar à luz. Agricultores em protesto, governantes detidos por corrupção. Já perdemos a conta dos episódios de corrupção que abalam as instituições portuguesas. Milhares e milhares de profissionais das Forças de Segurança em protesto. Milhares e milhares de jovens a emigrar, manifestações de ódio, enfim. E com tudo isto, o povo é sereno. Não passa nada. A Aliás, há sondagens que continuam a dar a vitória ao partido de governo que está há quase uma década na governação e que deixou isto escasso a este ponto. Porreiro, pá. Até que ontem aconteceu o impensável. Teve de se adiar um jogo de futebol. E quando falamos de futebol, o Tuga já se importa. Admito que não sou adepto de futebol e cada vez mais este tema me irrita, sendo que ontem só ganha ainda mais aversão ao futebol. Em Portugal, os portugueses não vão votar nas eleições do país ou da sua cidade, mas ficam horas na fila para votar no presidente do clube. Em Portugal, os portugueses acham vergonhoso um político ganhar bem, mas festejam os milhões e milhões que os futebolistas ganham por mês. Enfim, e numa altura em que muitos dos que juraram a vida, dar a vida por nós e protegerem-nos, pedem coisas tão simples como justiça, revoltamos porque um jogo de futebol foi adiado. Não, não defendo baixas médicas falsas. Mas viram o destaque que foi dado pela televisão? Enquanto os portugueses continuarem assim, este país vai continuar a caminhar para a cauda da Europa. E tudo isto por culpa própria. Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.